Aqui, né, essa proposta de, da gente estar meditando um pouco sobre esse assunto, a ubuntalização do Linux, essa ideia que existe, que está se formando. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mauro Duarte, como vocês já devem ter lido em algum lugar. Eu sou formado em web design e programação. Eu tenho pós-graduação em docência superior e atualmente eu estou atuando como diretor técnico da Intrep, né, o Instituto de Treinamento Profissional, entre outras coisas. E no Instituto a gente está trabalhando com um foco na área de software livre. A gente tem cursos de softwares proprietários, mas lá dentro eu estou conseguindo trabalhar essa cultura da gente trazer o software livre, e a escolha lá do Instituto foi o Ubuntu. Então a gente está prestando bastante treinamento Ubuntu e LibreOffice, né, que seria a suíte de escritório. A gente tem lá também uma parte de suporte, que a gente dá um atendimento não servidor, né, coisas mais avançadas, mas um atendimento ao usuário final mesmo, que vai estar utilizando esse Ubuntu, esse LibreOffice, naquelas pequenas dificuldades que ele tem. Então a gente pode auxiliar eles a poder seguir o seu caminho no software livre, sem sentir muita falta do software proprietário. Um pouquinho de falta a gente sempre sente, né? Mas a ideia, o plano é fazer com que os nossos clientes sintam o mínimo de falta do software proprietário. E o tema dessa palestra, ele se confunde um pouco com a minha própria trajetória com o Linux, né, com o meu próprio caminho dentro do Linux. Eu comecei a utilizar o Linux quando eu comecei a dar aulas de informática. Então isso já faz uns 12 anos, 15 por aí. Eu comecei a dar aulas de informática numa escola. Tinha uma parceria entre a prefeitura, algumas entidades e a Dell. A Dell fornecia os computadores e tal. E o software que a gente utilizava lá tinha um servidorzinho, Conectiva. E nos desktops a gente utilizava a Mandrake. E o curso era ensinando, né, o uso do sistema operacional, dos aplicativos de escritório, dentro do Mandrake, com essa aula de informática básica lá. Esse projeto, depois de um tempo, junto nessa parceria entrou a Microsoft. Então, foi substituído os sistemas operacionais, os aplicativos de escritório do projeto, para aplicativos Microsoft, né, o Windows e o Office. E o curso continuou sendo dado, daí dessa vez, com esses aplicativos. Passado mais um tempo, o projeto evoluiu um pouco mais e a gente começou a trazer também montagem e manutenção de computadores, né, dentro desse projeto, não só informática básica. Eu fui então para montagem de computadores. No plano de curso da montagem de computadores, a gente colocou um módulo lá de Linux, para que os nossos alunos tivessem pelo menos uma noção, né, da interface, das configurações básicas. E aí a gente começou a usar Kurumin. Né? Não sei, alguém de vocês conhece Kurumin? Distribuição Kurumin? Alguns não conhecem. O Kurumin, ele foi uma distribuição muito importante no Brasil, e se você for em algumas listas de downloads, aí, tipo Super Downloads, ele ainda está entre as distribuições mais baixadas, né, no Brasil. Foi uma grande evolução no software livre. E até hoje a Marinha ainda usa Kurumin e outras entidades usam Kurumin, apesar dele ter sido descontinuado já. Então, o Kurumin ele não tem suporte mais, ele não existe mais, mas o pessoal ainda usa bastante. Quando a gente passou para as aulas de redes, aí já em outra empresa, não mais nesse projeto, comecei a dar aulas de redes, eu comecei a usar o Ubuntu com os meus alunos, ensinando o Ubuntu para eles. Foi nesse momento que o Ubuntu começou a entrar no meu desktop como se fosse o meu sistema operacional principal. Porque até aí, mesmo com a simpatia toda que eu tinha pelo Kurumin, o janelão estava lá, né? Algumas coisas eu precisava, na verdade, muita coisa eu fazia ainda, né, no nosso querido e amado janelinha. Não tão amado assim, talvez, né? Veja só, o Ubuntu, ele conseguiu trazer para mim, pelo menos, uma experiência de usuário muito mais satisfatória do que as outras distribuições que eu tinha experimentado. Ele trouxe uma ideia, na época que eu comecei a usar, ainda era GNOME. O GNOME eu não gostava muito, porque as coisas eram viradas. Na minha cabeça estava tudo ao contrário, né? A barra era em cima, o botão de fechar era na esquerda, estava tudo espelhado na minha cabeça de usuário ali. Mas à medida que tu vai usando e testando o Dual Boot, tu percebe que o sistema ele faz coisas melhores. Ele roda melhor, né? Ele navega melhor, ele não trava tanto. E aí foi se consolidando na minha mente isso, juntamente com o resto do povo. O próprio Kurumin, né, que depois de um tempo virou Ubuntu também, né? O Kurumin NG, que seria a última versão do Kurumin, é o Ubuntu com interface KDE, ele virou um Ubuntu. E aí eu também virei um Ubunteiro, né, um Ubuntista, sei lá, cada um dá o nome que quiser. O Ubuntu ainda teve mais uma dor para mim, que foi a troca da interface na versão 11. Tava ruim. Tava ruim. Do sair do 10.10 para o 11.04 foi uma dor. Não sei se alguém concorda comigo, talvez discordem, mas para mim foi uma dor. Tanto que eu voltei, né? Fui, voltei. Foi uma dor. No fórum mesmo do Software Livre, conversando com o pessoal ali da F3, o pessoal da Canonical, no ano que mudou, eu perguntei, o que houve? Por que ficou ruim? E aí o cara da F3 me disse assim, não, é que o 11, ele não está pronto ainda. Então não usa o 11. Espera o 12, que o 12 vai estar pronto. O 12 vai estar bom. Isso é um probleminha que tem, né, quando o cara tem a data para lançar a distribuição, o produto, que aí tu tem que lançar do jeito que está. A Canonical tem essa intenção aí de lançar 0.4 e 10, né, cada 6 meses lançar um sistema. Então eles tinham que ter algo para colocar e colocaram o que tinham e não estava bom. No 12.04, eu saí do 10.10, fui para o 12.04 e ficou bom. Realmente ficou bom. E agora no passado também, né, teve essa mudança aí nos paradigmas e os jogos. Para jogar, eu ainda tinha que reiniciar o meu 12.04 e entrar lá no meu janelão para jogar os meus jogos preferidos. Eu disse no passado isso, eu ainda tinha, porque hoje eu já não faço isso mais, né? O ano passado, aí, com a vinda da Steam e da EA Games para o Ubuntu, melhorou bastante o paradigma de jogos, sem contar os jogos indie, né, o Humble Bundle e toda essa brincadeira aí de jogos que invadiu o mundo Linux no ano passado e principalmente o Ubuntu. Não sei se alguém de vocês assistiu a minha palestra no ano passado, que era Jogos no Linux, A Última Fronteira. Nessa palestra eu demonstrei, acho que uns 40 ou 50 jogos que rodavam e rodavam muito bem no Linux, a maioria deles no Ubuntu. Poucos que eu mostrei no ano passado estavam utilizando Vine, Crossover, Pleon Linux ou alguma coisa assim. Apesar de que o Crossover quebra muito galho. Quando eu quero jogar o StarCraft 2, eu tenho que levantar o Crossoverzinho ali, senão ele não roda. Já o Diablo 3 vai tranquilo, né? Só via Vine. Então algumas coisinhas o cara ainda tem que fazer até que empresas percebam, né, que a gente, por usar software livre, a gente não é pobre, a gente tem dinheiro para comprar um jogo. Né? Eu posso pagar os 100 reais da Blizzard para jogar o Diablo no Linux. Não precisa, né, achar que eu sou pobre, que eu não vou rodar. Então, está aí, né? As empresas precisam perceber isso. Alguém de vocês já comprou algum jogo pelo Humble Bundle? Levanta a mão se alguém comprou. Humble Bundle, isso aqui não tem muito a ver com a palestra, mas vale a pena citar. Humble Bundle é um pacote de jogos indie, onde tu paga o valor que tu quiser pelos jogos. Normalmente 5 ou 7 jogos. Tu escolhe, eu quero dar $1, quero dar $50. Tu escolhe o valor que tu quer dar e paga o valor que tu quiser, né? E ainda pode direcionar esse valor para caridade da maneira que tu bem entender. Então é bem interessante. Procura lá no Google depois, Humble Bundle. Essa plataforma, o Humble Bundle, tem uma média de doações por sistema operacional. Quanto os usuários do Windows estão doando, em média. Quantos usuários do Mac estão doando em média, quantos usuários do Linux estão doando em média. E sempre, em todos os Humble Bundles, a média de valor dos usuários Linux é maior do que dos outros dois. Né? Sempre é maior. Então, talvez a gente, por não ter que pagar pelo sistema operacional, tenha mais dinheiro para doar no jogo, né? Talvez, não sei. Né? Ou realmente o pessoal é mais mão aberta. Mas tem dinheiro, tem jogo, tem tudo. E está tudo direcionado para o Ubuntu. Dá para jogar em outras plataformas, outras distribuições? Dá, claro que dá. A maioria dos jogos são, né, para qualquer versão do Linux. Mas o Ubuntu tem algumas vantagenzinhas, né? Tem Steam, tem algumas coisinhas assim. Agora, não foi só os jogos que fizeram o Ubuntu crescer e ser o que ele está sendo hoje. Algumas coisas lá no começo começaram a fazer com que o Ubuntu, as pessoas saíssem de uma distribuição ou de outra para ir para o Ubuntu. Uma dessas coisas são os drivers, né, os módulos. Era bem comum tu ver fóruns que o cara colocava lá, não estou conseguindo fazer tal placa funcionar no Mandriva, ou não estou conseguindo fazer tal coisa funcionar no SUSE, sei lá. Tinha alguma coisinha lá pipocando. E aí alguém dizia no fórum assim, instalei o Ubuntu, funcionou de primeira. Né? E isso faz o quê? Faz com que o cara pelo menos experimente. E aí o cara experimenta, funciona mesmo, tu não pensa, eu vou voltar para o que não está funcionando para achar uma solução. Né? Quem faz isso? Um usuário comum não faz isso. Né? Se você for um cara muito dedicado em ajudar a comunidade, talvez sim. Mas a maioria já fica ali, já nem sai mais. Isso foi uma das coisas que motivou bastante o pessoal a entrar para o mundo Ubuntu. Outra coisa, o suporte a idiomas do Ubuntu, ele era, no início, era exemplar. Tu tinha praticamente tradução para todos os idiomas possíveis. Isso não era tão comum nas outras distribuições. Tinha algumas distribuições que tu tinha meia dúzia de idiomas, inglês e alguns outros pouquinhos. Né? Então, motiva, consegue atingir um público-alvo muito maior, colocando o sistema no idioma do usuário final. CDs gratuitos. Aqui é outra coisa para os mais antigos aí no Ubuntu. Alguém recebeu um CD grátis da Canonical? Pediu lá no site, mandaram? Da Canonical? A Canonical não faz mais isso. Né? Eles não são mais tão bonzinhos assim. Né? Agora você tem que ir lá e comprar na loja da Canonical. Mas, pensa bem, se tu quisesse demonstrar a tua distribuição para uma pessoa, tem que ser grátis, a pessoa tem que experimentar para gostar. Se eles começassem desde o início a vender os CDs, isso não ia fomentar, não ia acontecer. Você pode ver lá o stand do Open Mandriva. Vocês viram ali no grupo de usuários, Open Mandriva? Até ontem, pelo menos, eles estavam dando CDs do Open Mandriva. Hoje eu não passei por lá. Mandriva, o Open Mandriva, ele está novo, ele é uma coisa agora, está consolidando nova, porque o Mandriva perdeu o fôlego, perdeu bastante fôlego. Então, se eles estivessem vendendo o CD do Open Mandriva, não seria uma grande ideia. Né? A ideia é dar o CD para as pessoas, é colocar o CD na mão das pessoas, fazer com que o Mandriva, com o Open Mandriva apareça, aí, que ele cresça. Então a Canonical teve essa ideia, eles tinham dinheiro para investir nisso e mandavam CDs para as pessoas. A central de programas que veio substituir o Synaptic. No início o Ubuntu usava o Synaptic, depois ele mudou para a central de programas própria desenvolvida por eles. Que é muito mais bonita. Qual é a funcionalidade dela? Ela é melhor que o Synaptic? Não. É tu faz lá, tu faz no Synapt, igual. Faz até no APT, igual. Só que a central de programas, ela é bonita, ela chama atenção, ela tem um banner passando em cima, assim, ah, veja os destaques dos jogos, blá. Né? Tem uma coisa bacana ali. E eles passaram a vender também os programas ali naquela central de programas. Então, foi outras coisas que foram acontecendo, né? Que foi levando o Ubuntu a ser cada vez mais conhecido. A Yubi. Yubi é um sistema que o Ubuntu tem para instalar ele como se fosse um programa do Windows. Né? Coloca o CD no Windows, vai dando avançar, avançar ok, reinicia a máquina e ele instala o Ubuntu. Né? Tá, não é tão avançar, avançar ok, mas é quase isso. É muito simples. Aí tu larga um CD na mão de qualquer pessoa, ela espeta no seu computador o Windows, instala o Ubuntu, reinicia a máquina com o Ubuntu e testa o Ubuntu. Precisa de um técnico? Precisa de um cara sabedor? Um cara mexedor de rede, linha de comando, groove? Não precisa nada. Está lá na mão do usuário qualquer. Está, né? Lá da tia aquela que incomoda sempre, pedindo para formatar o computador, ela consegue instalar o Ubuntu sozinha. Né? Ainda mais pelo Yubi, ficou mais fácil ainda. E os jogos que eu já falei, né? Que a Canonical conseguiu essas parcerias e conseguiu trazer muitos jogos, e jogos de marca, para dentro do Ubuntu. Mas sempre tem algumas controvérsias. Uma delas surgiu no ano passado, quando o Richard Stallman, que está concorrendo comigo, a palestra dele está acontecendo agora também, ele falou mal do Ubuntu. Ele disse que o Ubuntu, ele instala um spyware nos computadores das pessoas. Ele disse que quando tu instala o Ubuntu, a Canonical captura tuas informações de pesquisa na dashboard e envia isso para uma empresa privada, no caso a Amazon. Isso é verdade. A Canonical realmente faz isso. E a Canonical, né, tentou se justificar, disse que avisa os usuários, né, que está instalando esse spyware, o usuário está sabendo, e que ele pode desativar. Logo no início não podia, eles fizeram uma atualizaçãozinha para te poder desativar o spyware e parar de enviar essas informações. Mas isso é real, pode. Então tu tens, né, a opinião lá de que está instalando um spyware, um vírus do bem, né, que captura tuas informações. Olha só, eles tentam te ajudar, né? A ideia é boa, te ajudar. Ela captura suas informações pessoais para enviar para uma empresa, para que a empresa possa oferecer aquilo que tu tem interesse em comprar. Olha que bom, coisa boa. Não sei, né? Aí depende, né? Não. Tá lá, é assim, funciona, existe. Ok? Outra coisa que o Stallman falou era que a Canonical tinha muito software proprietário dentro do seu sistema. Quando teve o FreeSol, no ano passado, ele mandou um e-mail, aí, uma carta aos organizadores dos FreeSols para não instalarem o Ubuntu, pedindo para não instalar o Ubuntu nas máquinas durante o FreeSol, porque tinha muito software que não era software livre dentro do Ubuntu. Ele ainda disse que se as pessoas insistissem, eles orientassem elas como fazer, né, largasse a pessoa para se virar por conta própria, mas não instalar o Ubuntu durante o FreeSol. Por que isso? Quando instala... Alguém já instalou o Ubuntu aqui? Alguém nunca instalou o Ubuntu? Levanta a mão. Só quem nunca instalou o Ubuntu antes na vida. Ó, tem três, eu acho. Dois, três. Então, quando tu instala o Ubuntu, ele pergunta se você quer instalar programas de terceiros. Por que tem essa pergunta? Porque são programas que tu precisa aceitar o contrato de licença, são programas proprietários, são grátis, mas são proprietários. Tu precisa aceitar o contrato de licença para poder instalar esses programas. Então, tu está concordando com isso. Né? Realmente, são softwares que não são livres. Se tu aceitar aquela escolha ali. Se tu não aceitar a escolha, tu vai estar instalando um Ubuntu, né, com softwares inteiramente livres. Além de drivers proprietários, algumas coisas assim que você tem que instalar depois. A questão é que todo mundo precisa desses softwares. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas precisa daqueles softwares proprietários. Por exemplo, para te ouvir uma música em MP3, você precisa de um codec proprietário para decodificar o MP3. O MP3 não é um software livre, não é um formato de arquivo livre. Então você precisa disso, né? Vários vídeos você vai precisar dos codecs, vários outros programas como o plugin do Flash e outras coisas assim, você vai precisar aceitar o contrato e instalar aqueles softwares proprietários ali. E aí ficou essa polêmica aí em meio às comunidades, né, sobre se quem tinha razão, né, o ancestral aí, o elder do software livre, o criador da licença GNU, o homem sem o qual o software livre não existiria. Elogiei muito? Mas, talvez, não sei. Só em uma outra realidade a gente vai poder saber a realidade alternativa, o que aconteceria. Ou então o pessoal da Canonical que está indo para um caminho, né, um caminho proprietário aí. Talvez perigoso, talvez não. Aí tu tem o seguinte. Foi colocado essa pulga atrás da orelha da comunidade, principalmente dos usuários Ubuntu. Será que nós estamos realmente perdendo a liberdade usando o software não livre que vem instalado junto no Ubuntu? Será que nós estamos abandonando os padrões que foram estabelecidos desde o início, padrões abertos, padrões livres, a utilizar esse software Ubuntu? Será que com o aumento dos usuários de uma única distribuição do Ubuntu, nós estaríamos diminuindo a força da comunidade Linux? Diminuindo a sinergia em torno do Linux como um todo? E criando simplesmente uma ponte para uma única empresa? Eu me lembro de uma cena do filme Tron, Legado, esse novo que teve aqui. Não sei se vocês assistiram esse filme, se vocês lembram dessa cena, mas logo no início, o filho do dono da grande empresa, aquela, o cara que sumiu, ele hackeia a própria empresa para distribuir o sistema operacional na internet, que seria lançado logo em breve. E uma das justificativas dele, se tu assistir de novo, presta atenção nisso, uma das justificativas dele, que ele debate com alguém lá, é que no início o sistema operacional era livre, era grátis. E agora ele está se tornando só mais um produto daquela empresa. Será que havia ali uma profecia de um futuro, quem sabe, próximo, onde se criou uma comunidade viciada em Ubuntu e daqui a pouco a liberdade está perdida? Uma coisa que a Canonical tem andado, eu percebo, andado num caminho de independência de outros fornecedores. O próprio abandono da interface GNOME para ir para a interface Unity, que é desenvolvida por eles, será que não foi para se tornar independente do GNOME, não depender dessa interface gráfica, não depender do Synapse usando uma central de programas, né, se tornar cada vez mais independente dos outros softwares e um dia chegar a ter um sistema inteiro só mantido por eles, com todos os programas mantidos por eles? São aquelas pulguinhas que ficam atrás da orelha. Será que a Canonical já não está lá em algum laboratório deles desenvolvendo um pacote de escritório, uma suíte de escritório, para ficar independente do LibreOffice? Nós sabemos disso? Eu não sei. Né? Talvez isso não esteja acontecendo agora, aconteça no futuro. Então a gente está sempre, vai estar com essa pulguinha aí atrás da orelha, pensando o que pode vir a ser o Ubuntu do futuro. Esses são os pontos que a gente tem como contras. Tenho ainda uns últimos comentários aqui a tecer. Veja, a comunidade Linux, ela, creio eu, não vai se fragmentar, não vai se unificar em torno de um sistema proprietário apenas. Pelo contrário, a vantagem que nós temos como ser usuários livres é poder criar nossas próprias distribuições de acordo com nossos gostos. O próprio Ubuntu tem mais de 80 distribuições derivadas do Ubuntu. Talvez alguns de vocês usem algumas versões delas, como Kubuntu, LXDE, com Ubuntu, ou Mint. Linux Mint é ótimo. Ele é ótimo e ele é baseado no Ubuntu. Então ele tem a perda da força da comunidade, ela é um mito, creio eu, porque quanto mais pessoas estiverem usando o software, ele vai ficar cada vez mais forte. E se você está utilizando o Ubuntu, você está utilizando o Linux. Se o Ubuntu não te serve, você tem a liberdade de mudar ou de fazer o teu próprio. Né? De customizar aí o teu sistema ou até mesmo gerar uma nova distribuição totalmente do zero a partir de uma base Ubuntu, que o Ubuntu já é baseado no Debian, então isso já é uma coisa, já é algo comum de acontecer na comunidade de software. Então, o mito de se tornar, de enfraquecer a comunidade em torno do Linux, acho que não condiz. Acho que cada vez mais vai fortalecer. E acho que o Ubuntu ele tem uma grande coisa, que quanto mais ele cresce, mais ele toma um jeito de empresa em torno do Ubuntu mesmo, não só a Canonical, trazendo coisas para o desktop dos usuários comuns, dos humanos normais. Porque tu tem distribuições excelentes trabalhando com empresas gigantescas em torno de servidores. Então, Red Hat, tu tem o SUSE, né? SUSE tem até homologações de hardware e de software. É um baita sistema. Mas o SUSE no desktop não é uma prioridade deles. Não é um trabalho que eles têm feito para trazer isso. Então, tu vai acabar sempre ficando com o mesmo problema, onde a pessoa tem um Windows em casa e trabalha com uma coisa no seu trabalho. E se ela quer levar aquilo para casa, não consegue, não atina ou simplesmente precisa sempre de ajuda. E o Windows, é uma das coisas mais irritantes que eu acho dele, é que as pessoas precisam de ajuda. Tem gente que diz, é muito mais natural para a pessoa usar o Windows, mas a verdade é que não é, a pessoa está sempre precisando de ajuda. A cada um ano e meio, no máximo, ela tem que formatar o computador inteiro, porque não dá mais para usar aquele sistema. Né? Vocês sabem. Fica tão lento que a pessoa quer formatar, acha que está com vírus ou coisas assim. O Ubuntu, eu tive experiências muito positivas nessa área. E graças à Canonical está trabalhando nesse sentido, está trabalhando nesse caminho de criar um sistema que seja para o usuário final, que seja para te usar na tua casa, na empresa, na escola, onde for. Mas tu ter ele em casa, tu vai ter e não vai ter nenhum problema. O Ubuntu, ele é rápido. Eu considero ele um sistema muito rápido. Depende do hardware que tu estiver usando, tu tem uma distribuição específica que vai deixar o Ubuntu sempre rápido. Aí tu vai dizer, mas isso aí qualquer distribuição também. Não é qualquer distribuição, não. Algumas distribuições são pesadas e outras são difíceis de instalar e de configurar. Tem distribuições que tu realmente passa um certo trabalho para instalar alguma coisa. Outras até são fáceis de instalar, como o Mandriva. É muito fácil de instalar. Na época que eu usava Mandriva antes, instalava em questão de segundos. É simples demais. Mas algumas coisinhas para configurar nele não são tão intuitivas, não estão tão na cara. Eu instalo Ubuntu para as pessoas que me pedem. Instalei para minha mãe, ela tem 60 e poucos anos. E a única coisa que ela me perguntou depois que eu instalei o sistema para ela, sendo que ela não usava computador até aquele momento, foi como que coloca foto no Facebook. É fácil. É rápido. O computador dela é um netbook. E eu instalei o Ubuntu 12.04 e ele ficou rápido, ficou funcional. Ela comprou uma impressora, ela só espetou ali, ela mesma, não me perguntou nada. Ela comprou a impressora e usou. Ela comprou e usou. Ah, pode ser que ela deu sorte no modelo, tem alguma impressora que encrenca? Pode ser, mas eu não fui lá instalar a impressora para ela, ela não me pediu isso. Ela simplesmente colocou e funcionou. Uma grande vantagem do Ubuntu é a questão dos jogos. Se tu é um usuário que pensa em jogar e pensa em jogar usando o sistema Linux, Ubuntu. Não tem. Não tem nada que se compare ao Ubuntu. Isso prova, mais uma vez, como o Ubuntu está andando para ser um sistema para uma pessoa comum usar, para um desktop de uma pessoa comum. Se for uma distribuição empresarial, ela não vai se preocupar com jogos. Qual distribuição focada para a empresa vai se preocupar em rodar um jogo 3D bom? Não vai se preocupar com isso. Dá para notar que a Canonical e o trabalho dela no Ubuntu tem ido nesse sentido. O Ubuntu One também já vem pré-instalado nas máquinas, facilita muito o trabalho de compartilhamento de arquivos. Eu, antes do Ubuntu One, usava o Dropbox. Ainda tenho instalado no meu Ubuntu Dropbox e uso em alguns casos. Mas agora, eu não preciso mais instalar um Dropbox no computador de alguém. Eu instalo o Ubuntu e já está tudo pronto lá, já está instalado. Eu posso compartilhar arquivos, ou a pessoa simplesmente faz um backup dos seus arquivos todos online dentro do Ubuntu One, que dá mais espaço grátis do que o Dropbox. O Ubuntu One dá 5 GB, o Dropbox dá 2. Né? Mais do que isso tem que ser pago. Além das lojas que estão integradas ao Ubuntu. Eu não ouvi falar ainda de outra distribuição que tenha lojas de música e aplicativos tão integradas ao sistema operacional como o Ubuntu está hoje. Tu pesquisa na dashboard por algum termo e ele já vai te dar opções de programas para te instalar ou de músicas para te comprar. E tu pode comprar direto por ali, tu mantém o teu Ubuntu logado. Ele está logado no Ubuntu One, ele está logado na central de programas, ele está logado na função de pagamentos também para te comprar essas coisas. E se tu reinstala um sistema Ubuntu, deu pau, explodiu a máquina, eu comprei uma nova, tu reinstala o sistema, tu pode logar com aquele mesmo usuário que tu tinha antes e sincronizar aquele teu computador e ele vai refazer as tuas compras anteriores e as instalações de programas que tu fez anteriores. Então, para quem trabalha no suporte, para quem é um técnico, é muito prático. Tu loga numa conta e sincroniza ela e vira as costas. Vai instalar o que tu precisa do padrãozinho que aquela conta está configurada ali. Então, bato de novo nessa tecla. É fácil de instalar. Ontem eu queria participar de uma palestra do pessoal do Stock. Infelizmente, não deu. Vou ver se eu acho eles por aí. O Stock é um sistema de gestão comercial muito bacana, muito fácil de usar. E ele já tem uma ISO do Ubuntu, onde está o estoque pré-instalado. Então, tu pode iniciar um computador com aquela ISO, instala o sistema, e tu já tem o PDV, a frente de caixa, o estoque, tudo já pronto, instalado, em uma única instalação. Fora LibreOffice, outros aplicativos de escritório, que já é comum em outras distribuições. Gente, coloquei aqui para vocês essas duas questões. Pontos positivos do sistema Ubuntu e algumas polêmicas, alguns pontos negativos aí que foram levantados em meio à comunidade. O Linux, ele está caminhando para um caminho de virar todo Ubuntu? Não, isso não é verdade. O Ubuntu ele tem crescido e tem crescido muito. Tem crescido dentro de quem já usa o software livre, sim. Mas ele tem também ganhado uma fatia de pessoas que não usavam o sistema Linux. O Ubuntu tem conseguido conquistar essas pessoas. Coisa que outros sistemas passaram por uma grande dificuldade para fazer isso. Eu acho que o grande ponto positivo do Ubuntu, o grande pró do Ubuntu, é pensar nas pessoas comuns, pensar no computador de casa, pensar em quem está com o computador em cima da mesa, pensar no notebook que é levado para tudo quanto é lugar. Falta um pouco isso nas outras distribuições. Falta pensar no usuário que não é simplesmente um programador, não é simplesmente um robô, uma frente de caixa, uma máquina, não é simplesmente um servidor. É uma pessoa normal, uma pessoa que pega um ônibus de viagem, abre o seu notebook e vai usando até lá. Não para programar, mas para usar mesmo, para jogar um joguinho, para ouvir uma música, para assistir um vídeo. O Ubuntu, eu vejo que ele tem pensado muito nisso, e esse é o grande pró. Os contras que eu levantei aqui, mesmo sendo verdadeiros, são a instalação de programas proprietários no Ubuntu e o spyware da Amazon no Ubuntu, que eu acho que isso não foi legal. Tu pode desativar essas coisas, tu pode não querer isso. Então, se tu não concorda com isso, não queira, não use, não instale, né, não concorde. Só que, infelizmente, o mundo ainda tem muita coisa proprietária, e se tu realmente não concordar com isso, algumas coisas tu não vai conseguir fazer, né? Assistir um vídeo do YouTube, tu não vai conseguir fazer sem um plugin do Flash. Tem até alguns plugins livres, mas eles não funcionam tão bem. Ou pelo menos no Firefox eles travam um pouco, né? Em alguns outros sistemas eu não tentei. Mas tem várias coisas que tu vai ficar um pouquinho bloqueado. Isso às vezes é uma justificativa para as pessoas simplesmente abandonarem e não usar o sistema livre, pelo fato de ainda ser dependente de algumas coisas proprietárias. Nós todos que estamos aqui, acredito que todos, pelo menos tem um mínimo interesse nos sistemas livres e consegue conviver com essas coisas. Se tu não consegue conviver com isso, eu te aconselho a ajudar a comunidade a ser 100% livre, principalmente adotando os padrões abertos. Acho que isso é o principal que a gente precisa fazer. Se todos nós, se a humanidade inteira usasse padrões abertos, nenhum sistema precisaria depender de padrões proprietários. Se nós parássemos de ter as nossas músicas em MP3, nós não precisaríamos do plugin do MP3. Né? Então, tu pode ter a música em OGG, por exemplo, que é software livre, é uma música livre. Né? É um padrão aberto, um padrão que vai ser mantido para sempre. Tu nunca vai perder a capacidade de ouvir aquela tua música. Então, gente, não era minha intenção aqui trazer uma palavra final, né? A intenção era realmente apresentar esses prós e esses contras, deixar para que a comunidade, como o indivíduo, cada pessoa, avalie o que é melhor para si e tome a decisão de apoiar talvez essa ubuntualização do Linux ou rejeitar a ubuntualização do Linux, ou simplesmente se tornar indiferente a ela, né? Não estou nem aí, como dizem por aí. Mas apresento para vocês isso. Fiquem pensando o que eu devo fazer, né? O que é melhor para mim, o que é melhor para a comunidade. Uso isso, não uso isso. É isso que eu quero, não é isso que eu quero. Testem, experimentem e depois decidam. Ok? Muito obrigado. Eu queria abrir se alguém de vocês tem alguma pergunta, vocês gostariam de fazer? Não? Tem lá.
Você colocou aí como as quase 80 distribuições derivadas, essa fragmentação tão grande de distribuições e de desenvolvedores, ela não acaba sendo uma coisa ruim, né, por conta dessa, assim, você tem vários sistemas muito específicos para alguma coisa, mas nenhum deles faz mais de uma coisa bem, né?
Isso é uma coisa que a gente já enfrenta desde o Linux kernel, né? Do Linux, tu tem mais de 300 distribuições derivadas. E não é ruim ter distribuições para um final específico. Mas tu falou certo. Nós precisamos ter distribuições genéricas, que tu vai poder utilizar ela na maioria dos ambientes, né, sem passar nenhum trabalho. Tanto o Linux quanto o próprio Ubuntu tem isso. O Ubuntu, ele te dá múltiplos usos. Desde que tu, se quiser alguma coisa mais específica, tu vai precisar instalar aqui ou ali. Por exemplo, tu pode instalar o teu Ubuntu e depois instalar nele um GIMP, um Inkscape, um Blender para trabalhar com design. Ou tu pode instalar o Ubuntu Studio, que já vem com coisas de design já pronto. Então tu tem uma opção de ter um sistema genérico, adaptado para uma determinada necessidade, ou pegar um sistema já pronto, adaptado para uma determinada necessidade. Fica na liberdade do usuário de escolher se quer passar pela adaptação ou não. O Edubuntu é um Ubuntu cheio de aplicativos educacionais. Ele é focado para a educação. Mas eu posso pegar o meu Ubuntu normal e instalar aqueles aplicativos. Né? Então, tu tem ainda, mesmo fragmentado em distribuições, tu ainda tem uma distribuição central, onde dali tu ramifica para o teu caminho específico. Se não quiser pegar já um pronto, específico pronto.
É o seguinte, tu falou dos programas proprietários. O Firefox também não é um programa não 100% livre?
O Firefox, ele é livre. Ele é um software livre, mantido pela Fundação Mozilla. E alguns plugins não são livres, como o plugin do Flash, do Java, de outras coisas assim. Então, o software em si, o conceito do Firefox é livre. Coisas que ele instala depois, plugins, complementos, podem não ser. Aí depende do que tu vai, da tua instalação que tu fizer. Quem usa o Google Chrome, tu tem uma opção livre também do Google Chrome, que é o Chromium. Na central de programas tu encontra o Chrome por Chromium. Ele é o mesmo Google Chrome com as mesmas funcionalidades, mas ele é software livre. O Google Chrome, não, ele não é 100% livre. Quem tem mais uma pergunta?
Oi. Tu falou da independência, né, do Ubuntu. Quais são as pretensões da Canonical com o lançamento do MIR, do servidor gráfico?
Cara, isso eu não sei.
Porque uma questão que está bem...
Eu realmente não sei. O que eu sei é o que a gente vai acaba vendo pelas decisões anteriores, um caminho que está se tomando. Mas... tu teria que falar com alguém que fosse da Canonical mesmo, né, para te dizer isso. Infelizmente, a Canonical não me contratou ainda para trabalhar com eles lá. Né? Depois vou deixar o meu currículo lá no site. Mais alguma?
Oi. Você falou da introdução do Unity no lugar do GNOME como um movimento da Canonical para se tornar independente do GNOME. Só que você também não pode ver isso como uma melhoria na interface para visando o touchscreen?
Se a Canonical criasse uma cópia com a interface igual do GNOME só para se tornar independente, isso ficaria óbvio que era uma independência. Por isso eu disse que parece... ser algo para se tornar independente. Eu acho que a interface Unity ela já vinha sendo trabalhada antes, tanto que antigamente quando a gente tinha o Ubuntu Netbook Edition, ele tinha uma interface semelhante ao Unity que é hoje. E ele traz uma facilidade muito grande para quando tu trabalha com telas de toque ou para te manter a mesma interface no tablet e no celular, agora a Canonical vai estar trazendo aí, né, o Ubuntu Phone, tu faz a mesma coisa da mesma maneira nas três plataformas. Então, certamente foi um caminho pensado. Vamos fazer isso agora, depois vamos fazer isso, depois isso, e com certeza eles têm coisas pensadas para depois do Ubuntu Phone. Entendeu? O que, que é? Não sei. Vou ter que perguntar para alguém da Canonical lá. Mas a intenção principal foi trilhar esse caminho, né, de ir para os dispositivos de toque com naturalidade, sem dor. Né, porque uma coisa, o nosso, vamos falar, né, do Windows. O Windows 8 é uma dor. Por quê? Porque eles tentaram fazer a mesma coisa que a Canonical fez, ter a mesma interface nos dispositivos móveis e no desktop. Só que eles fizeram o caminho inverso. Eles trouxeram a interface do dispositivo móvel para o desktop. E ficou ruim. A Canonical, ela testou no desktop, ficou aceitável, o pessoal está usando, está gostando, vamos levar para os dispositivos móveis. Fizeram o caminho inverso. Então, a Microsoft, ela tinha que ter pensado alguma coisa um pouco, tinha que ter pensado um pouco mais, para trazer a interface do celular deles para a tela, sem sofrimento para o usuário, né? Eu tenho um cliente meu, que ele é um senhor, e ele é muito brabão com a Microsoft, porque cada vez que eles lançam uma versão nova, ele tem que ir para a escola fazer outro curso. Mas eu já sei isso aqui. Ele era muito brabo com o Office 2007. Ele chegava a saltar uma veia aqui do lado. Eu uso o Office desde não sei quanto, que agora muda de novo. Por que faz isso? Muito brabo. E ele não consegue fazer nada no Access novo. O Access novo tá ridículo. Que ele fazia tudo no Access antigo. No novo ele não atina nada. Ele é muito bravo com a Microsoft por causa disso. E eu disse para ele, nem vai para o Windows 8, né? Porque se ele for também é capaz de ter um infarte até. Já está com uma certa idade, né? É melhor não arriscar já. Tem mais uma lá.
Boa tarde.
Oi.
Cara, queria te perguntar o seguinte, voltando um pouco lá atrás, quando você falou da sua trajetória, que começou lá dando aula de Linux, depois o laboratório de vocês foi para o Windows, depois você voltou para a manutenção em Linux, etc. Então, quer dizer, você tem essa ida e volta na tua trajetória aí. E no meio você estava contando aí da estratégia, né, inicial da Canonical em fazer a distribuição de CDs gratuitos, aquela coisa toda, que hoje até eles não usam mais. Então, eu percebo que, assim, que eu queria te perguntar... É isso. O usuário, hoje em dia, ele tem muito aquela noção, assim, de que, pô, não, o Windows eu sei, esse aqui eu sei, e esse outro lá eu não sei, e aí eu vou ter que aprender tudo de novo. Quando, na verdade, ele não sabe é nada. Eles não conseguem usar aquilo. A máquina passa a maior parte do tempo ligada, trabalhando para ela mesma, e assim, e ele não sabe fazer nada lá. É duas, três operações, quando a máquina dá chance, ele, opa, pesca um clique, ele, putz, conseguiu uma coisinha. É isso que eu queria te perguntar, assim, a gente às vezes tenta levar as pessoas olha, pô, cara, tenta consumir aí um software livre, experimenta essa distro aqui, isso é bom, olha, esse Mint é legal, esse Ubuntu é legal, e, assim, as pessoas às vezes têm uma resistência e não querem aceitar. Eu queria te perguntar, assim, como é que você vê isso e qual você acha que é a próxima estratégia, assim, que a comunidade, que a Canonical, ou sei lá, poderia tomar nesse sentido, assim, de levar as pessoas a experimentarem, como foi com o CD. Né? Qual é o próximo passo aí, assim, de levar as pessoas comuns a experimentarem software livre?
Então, eu quando alguém conhecido meu me pede para formatar o computador, e com certeza tem um Windows lá travando, eu proponho para ela experimentar o Ubuntu, né? Eu digo, experimenta aí eu digo para ela experimentar 5 dias. Eu pego assim, começa na segunda e termina na sexta, sem abrir o Windows nenhuma vez. Isso força a pessoa a procurar o que ela quer. E a interface Unity tem a grande vantagem de tu ter aquele painel onde tu procura tudo ali. Seja a configuração, arquivo, programa, instalar coisa, comprar coisa,